teu controle. Recebe nossa adoração, nossa declaração de fé em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso. Aleluia. Aleluia. Por favor, sente no seu lugar. Gente, obrigado demais. Como é bom estar junto com vocês. Como é bom celebrarmos, adorarmos juntos. Eu vou chegar um pouquinho mais perto. Se tiver luz, acho que vai ficar até melhor. Eu não sei como é que funciona quando eu venho aqui para frente, porque está tudo regulado para o alto de Páscoa. Então, se eu precisar mudar de lugar, não tem problema nenhum. Eu quero encorajar vocês a, quando saírem daqui, passarem aqui onde estão essas lâmpadas. Quantos já participaram de uma sessão do Alto de Páscoa até agora? Levante a mão. Vários de vocês. Você observou as lâmpadas aqui fora, não observou? Cada lâmpada dessa é uma pessoa que entregou a vida para Jesus, que pegou uma lâmpada e colocou ali. Você pode glorificar a Deus? No primeiro fim de semana, são mais de 100 pessoas. Cadê o povo que me dá cola aqui na hora que eu falo como se eu soubesse, mas tem cola? Cento e quantos? 106 decisões por Jesus no primeiro fim de semana. Então eu quero pedir duas coisas para você. Você não sai correndo daqui. Você chega ali, você vai fazer duas orações. Uma por cada pessoa representada em algumas daquelas lâmpadas, porque não vai dar para todo mundo orar em tudo, senão você vai ficar aqui até de noite. Mas se você olhar direito, se a sua visão for boa, tem até o nome da pessoa escrita na lâmpada. Então talvez você consiga orar pela pessoa, mas se não, você estende a mão e ora para que essa decisão seja consolidada, que o Espírito Santo faça com que essa semente germine, amém? Mas daí você vai olhar para o lado que tem um bocal aberto ali, sem lâmpada. E aí você vai orar pela pessoa que vai colocar a lâmpada ali na quinta-feira à noite, na sexta, no sábado. Pode ser, gente? Você está feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui? Amém. Mas eu queria pedir um favor muito especial para você. Você provavelmente recebeu numa das nossas celebrações uma listinha de pessoas pelas quais você iria orar para que elas entregassem a vida para Jesus. Todo mundo recebeu? Quase todo mundo? Nem todo mundo? Pouca gente. Ô, gente, o que está acontecendo aqui? Eu estou na igreja certa? Quem recebeu essa ficha? Ô, gente, obrigado. Obrigado. 5 pessoas nesse auditório. Então, eu não sei o que está acontecendo. Acho que você está faltando muito, gente. Eu ia assumir a culpa, mas agora eu decidi dividir com você. Então, você não falta. Mas quantos, pelo menos, estão orando por pessoas da família, amigos, pessoas que vocês amam, que vocês gostariam que aceitassem a Jesus? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Ah, melhorou. Tem bem mais do que as fichas. Eu não sei porque que alguns não levantaram. Então você hoje pede perdão e começa a orar. Começa a orar. Mas tem uma coisa. Nas nossas apresentações do Alto de Páscoa, nós já recebemos aqui, em várias apresentações, 25 mil pessoas. Nós não vamos fazer tantas esse ano. Então vai ser menos. Mas você não sabe, mas esse é o segundo maior espetáculo de Páscoa indoor do Brasil. Mesmo que a gente parou 4 anos. Mas quando nós tivemos 25 mil pessoas vindo aqui, nós tivemos em torno de 1.700 pessoas que levantaram a mão orando para aceitar Jesus. e preencheram uma ficha e entregaram na saída. Eu não estou falando o número de pessoas que fez uma oração de entrega. Eu estou falando de quem preencheu a ficha e entregou. Mas sabe o que a gente descobriu? Que a metade era de alguma outra igreja. Eram cristãos já, nascidos de novo. Eu acho. Né? A gente não sabe, né? Só sabe da gente. E ontem eu cheguei de Campos, porque eu estava numa conferência lá, eu cheguei do aeroporto e vim direto para cá. Eu passei no banheiro do meu escritório só para não chegar cheirando mal aqui. E dei uma ajeitadinha. E eu fiz um apelo e eu não consegui contar quantas mãos levantaram na hora do apelo. Mas na hora de assumir o compromisso, caiu aí para 20 e poucas pessoas, 25 pessoas mais ou menos. 28 talvez, eu não lembro, que o Matheus acabou de me falar. Vocês orem por mim, eu acho que estou precisando de alguma coisa aí que talvez seja a sua oração, para minha memória ficar um pouco melhor. E eu fiquei um tempo aqui fora. O que teve de gente, cristãos, evangélicos, nascidos de novo, de outros lugares, de outras igrejas, gente que já foi membro dessa igreja, que agora está em outra igreja, mas tem conexão. Então eles vêm, veja que nós não somos donos de nenhum membro de igreja, e quando alguém sai daqui, sempre sai abençoado. E tem lugar que você sai meio amaldiçoado. Mas se você passar por aqui, você só pode sair abençoado. Você não sai abençoado se você se desvia. Porque essa igreja não é o reino de Deus, ela é parte do reino. Mas o Alto de Páscoa nós chamamos de evento ponte. O que é um evento ponte? A gente ajuda uma pessoa que não conhece a Jesus e não gosta de igreja, fazer uma transição entre a resistência e descobrir que cristãos também fazem arte, cristãos cantam bonito, tem até um certo brilhozinho, especialmente quando a luz está bem afinada. Era para ser engraçado aí, tudo bem. Mas se você pega o seu ingresso, que é difícil de conseguir, e dá para um outro cristão, vocês me permitem ser meio duro? Você pode estar impedindo uma pessoa que precisa de salvação de ir para o céu. Já parou para pensar? Que talvez a pessoa que você, que não é cristã, que você poderia trazer do seu relacionamento, do seu trabalho, pega um pedacinho no YouTube, mostra algumas imagens, é fácil de convencer para vir para o espetáculo. Porque o negócio é bom. Quem já assistiu? Está bonito ou não está bonito? Ô, gente, eu estou falando sério, está bonito ou não? Eu estou achando que eu ainda estou em Campos. A minha igreja está devagar hoje aqui. Hein? É por causa do toco, né? Eu sei, desculpa. Mas não é para ser um toco, é um alerta. Quando você dá o seu ingresso para um cristão nascido de novo, não é que ele não é amado, não é que ele não é importante, mesmo se ele já foi daqui e saiu, não quer dizer que ele não é bem-vindo aqui, sempre vai ser. A questão não é essa, é que o Alto de Páscoa é para não cristãos. E você tem que vir, mas não vem, não pega ingresso para todas as sessões e vem você. Porque tem gente que assiste todas. Não queima o ingresso consigo mesmo, você já vai para o céu. Ou não? Se não vai, continua vindo, por favor. Mas quando você dá para um membro de outra igreja, tem dois problemas. O primeiro, que isso é um assédio ao membro de outra igreja. Essa igreja, quem é membro dessa igreja não é autorizado pela igreja, se faz a revelia, a convidar alguém a deixar sua igreja e se tornar parte dessa igreja. Se você faz isso, você não faz porque essa igreja recomenda. Porque a nossa recomendação é que você não convide pessoas que já têm uma igreja para vir para cá. Porque essa igreja não existe para atrapalhar a vida das outras igrejas. A pessoa está na sua igreja, ela tem uma tarefa, ela tem uma missão. Eu sei, muitos de vocês vieram de outras igrejas, mas eu espero que você não tenha sido convidado. Se você foi, não me conta hoje. Conta durante a semana, que daí... Hoje eu não quero pecar, eu tenho que pregar de noite de novo. Mas as igrejas, elas não são agências do reino para fazer realistamento de membros. As igrejas existem para cumprir a missão de Jesus, alcançando pessoas para Jesus. Brasília tem mais de 2 milhões de não cristãos. Sabe o que é isso? Você convive com não cristãos todos os dias. Aí você vai queimar o seu ingresso, que não tem ingresso. Você vem aqui, você pega uma fila cedo para pegar um ingresso para dar para alguém que já nasceu de novo. Depois você dá o link do YouTube para o seu amigo, ele assiste. Quando que alguém de outra igreja pode vir aqui para ver o Alto de Páscoa? Se é uma igreja pequena ou uma igreja em desenvolvimento que quer realizar um musical de Páscoa. Então a gente traz ele duas noites. Uma noite ele vem e a gente bota ele aqui bem pertinho assim, num lugar onde ele possa acompanhar. E na outra noite ele vai nos bastidores e vê tudo que a gente faz. Descobre todos os nossos segredos, porque não tem nada escondido aqui. Mas só para vir aqui, ele tomou o lugar de um não cristão. Então, parece antipático, né? Não vai lá tomar de volta o ingresso que você já deu, pelo amor de Deus. E ainda dizer que fui eu que falei. Mas, você pegou ingresso hoje, dá para um não cristão e traz ele. E acompanha ele, quando ele levantar a mão, você já cola do lado dele, senta perto dele, tenta trazer, vir com ele. Se ele não tem ingresso para a mesma noite que você, vem igual ficar aqui fora orando e na hora do apelo fica espiando. Marca onde ele está sentado para você ver. E aí você entra com a turma do acolhimento e vai você entregar a lâmpada para ele e a ficha de decisão. Gente, é um outro negócio. Na semana que vem nós vamos ter o primeiro café com os novos decididos do Alto de Páscoa, na quarta-feira. Se é alguém que você trouxe, vem com a pessoa. Convida ela para vir, ajuda ela a vir. Aí você aproveita e serve aqui como voluntário no café. Durante muitos anos, toda vez que a gente fazia entrevista de membresia, perguntava como é que você conheceu a igreja, por que você decidiu vir para cá. 80% da resposta era: eu conheci a igreja no Alto de Páscoa. Então o potencial não acaba aqui. Ele alimenta o crescimento da igreja nos últimos anos. Mas o Espírito Santo me falou que esse ano vai ser o ano de maior número de decisões consolidadas da história da nossa igreja. Eu queria fazer uma pergunta para você que é voluntário do Alto de Páscoa. Quem que é voluntário do Alto de Páscoa que está aqui? Você concorda comigo que esse ano está mais espiritual, está diferente? Não está? Não está? Jesus está fazendo negócio aqui. Eu, se fosse você, não ficaria de fora. Gente, eu tenho que pregar hoje. E tem que acabar aqui, porque o pastor Fábio está ali bem me marcando sua pressão. Nós temos uma série de mensagens. Título da série é Restauração, porque o ano é o ano da restauração, o ano de restauração, mas o Alto de Páscoa é recomeço, aí eu quis ficar perto. Porque com Jesus sempre tem uma nova oportunidade para você. Você não fica de fora. E eu gosto muito de um texto que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 4. Se você tiver com sua Bíblia ou seu aplicativo, abra aí. Se não, você acompanha nas telas. As luzes estão ligadas o melhor que a gente pode. Porque quando você entender que algo é do Espírito, anote. porque ele vai querer fazer algo na sua vida. Então acostume-se a fazer anotações, porque isso faz você crescer. Vamos lá então. Portanto, visto que temos esse mistério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma pausa aqui. Por isso, faz todo sentido a pessoa receber uma lâmpada e ligar ali fora, porque a luz de Jesus brilhou no seu coração. E por quê? Quando a luz de Jesus brilha no coração de alguém, essa pessoa se torna também uma fonte de luz da verdade a irradiar no mundo. Então ore para que essas pessoas sejam essa fonte de luz. Mas versículo 7 diz, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, inclusive no Alto de Páscoa, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos produzem leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua Palavra e pedimos nessa hora a revelação do Senhor. Não queremos compartilhar aqui conhecimento humano e nem impressionar ninguém com elucubrações, com recursos de retórica. Mas nós queremos ouvir e receber do Senhor palavras de poder que trazem cura e transformação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Algumas coisas chamam a minha atenção nesse texto e eu vou compartilhar menos coisas do que chamam a minha atenção, porque esse é um texto extremamente rico, extremamente profundo e é muito importante a gente entrar um pouco mais devagar nele. Mas eu queria fazer alguns destaques. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele produz firmeza de propósito e maturidade espiritual. Eu vou repetir. O Espírito Santo produz firmeza de propósito e maturidade espiritual. Muitas pessoas desanimam na caminhada de fé. Eu conheço muita gente que começou bem. Começar bem não é difícil. Difícil é terminar bem. Começar bem, basta um bom projeto, boas intenções, dedicação, foco. Todas essas dicas que se dá em gestão, em empreendedorismo. Eu também dou dicas assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Começar bem é a coisa mais fácil do mundo. Alguns vão dizer, mas eu comecei mal. É verdade, mas em Jesus tem recomeço. E se tem recomeço, o começo é no dia que você entregou a vida para Jesus. E alguns de vocês, o recomeço será nessa manhã. Talvez você chegou aqui endividado, encrencado, a empresa está mal, você está desempregado até, você tentou construir uma família, a família está desmoronando, as coisas não vão bem, você está numa situação muito ruim. E você diz, bom, eu não comecei bem e eu estou com a sensação que eu estou terminando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Jesus, tudo se faz novo. E essa manhã pode ser a manhã de recomeço na sua vida. Porque o Espírito, ele trabalha em nós verdades espirituais. No versículo 1 e 2 diz, portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos e não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Nós estamos na pré-campanha política do próximo ano, mas já parece uma campanha. O tempo todo você está ouvindo candidatos, e se você tem um pouco de memória, ou se você pesquisa um pouco, você vai ver um monte de gente conhecida no meio político, dizendo coisas que disse que era contra, defendendo coisa que antes combatia, dizendo que nunca se uniria a esse, agora está junto. Essa, pelo menos, se fosse uma decisão espiritual, seria uma coisa boa, porque se você tem inimizade com alguém, você faz amizade, é uma coisa bonita, né? O problema é que na política, não precisa desfazer a inimizade para fazer a aliança. E eu não estou me referindo, eu estou lembrando agora, ao Alckmin e ao Lula, embora seja um bom exemplo. Eu estou falando que em todos os lugares a gente vê isso acontecendo, não é verdade? Porque nós estamos numa época que o povo brasileiro está tão neurótico, tudo que você fala é associado com Bolsonaro ou Lula. Deixa eu dizer uma coisa para você, há muito mais no planeta do que duas pessoas que impressionaram alguns. Nosso reino não é daqui, é de lá. O nosso reino é eterno, o nosso reino é do céu. Então, não desça o padrão, não baixe o nível. Quando você deixa de ser um discípulo de Jesus para se tornar um ativista político, um ativista ideológico, você abandonou os valores do reino, porque o reino está acima, o nosso reino é eterno, nós somos os agentes de transformação, nós vamos construir uma nova nação. Não é a política, não é presidente, não é congresso, são os discípulos de Jesus. Você é a resposta às necessidades desse mundo, amém? Então olha para isso e viva isso. Então não contamina o que você ouve, porque teve uma citação à política eventualmente, porque o nosso reino é outro. Mas aqui ele diz, nós temos esse ministério pela misericórdia de Deus. Que ministério ele está falando? Às vezes, quando você quer entender um texto, você não precisa ir para o seminário, você não precisa fazer teologia, você não precisa ter um curso de hermenêutica, a gente dá hermenêutica aqui na igreja, você não precisa fazer um curso de exegese. Qual que é a diferença? A hermenêutica ajuda você a interpretar a Bíblia corretamente. Então, quando você estuda hermenêutica, você estuda o contexto histórico, Você entende quem foram os primeiros receptores daquele texto para entender com que propósito original aquilo foi escrito. Eles estavam numa certa situação, então o escritor bíblico, ele manda uma informação para corrigir coisas que eram do dia a dia ou para ensinar algo especial. Então isso você vai estudar em hermenêutica. Já em exegese, você vai entender o significado no idioma original. É só isso. Porque às vezes a gente sobe aqui, fala uns nomes esquisitos para parecer culto. É nada, é só isso mesmo. Exegese tem a ver com o texto original. O que é que isso significa em grego? O que é que isso significa em hebraico? Como é que isso era entendido em aramaico, que era de fato a língua que os discípulos falavam? Eles não falavam grego, na sua maioria. Mas o grego foi usado para o registro das escrituras, porque era a língua mais universal da época, era o inglês de hoje. Então, ia atingir mais pessoas, só por isso. Então, aqui, quando você quer entender um texto que às vezes está falando de que ministério ele está falando, o que, que ele está falando, é só, às vezes, ler o capítulo anterior e ler um pouquinho depois, que já ajuda. Se você olhar aqui em 2 Coríntios 3, voltando um pouquinho, a partir do 12, diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu na face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Lembra que Paulo está falando de brilho, de luz, de iluminação? Ele está dizendo, não somos como Moisés, que cobria o rosto com véu, para que eles não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, ele diz, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Em Cristo vem a iluminação. E o texto continua. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Primeiro, ele está falando do ministério do Espírito que traz liberdade e revelação. E ele continua. E todos nós, com a face descoberta, sem o véu da antiga aliança, sem a cegueira da antiga aliança, sem a miopia da antiga aliança. Ele diz aqui, todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aí ele continua: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema. E aí ele está falando do ministério recebido, de trazer gente para o alto de Páscoa, de alcançar pessoas para Jesus no seu trabalho, nas suas redes sociais, de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa cujo testemunho impacta a vida das pessoas. Então ele está dizendo que esse ministério que ele recebeu e que você também recebeu foi dado pela graça, pelo amor, pela misericórdia e produz em nós como efeito colateral firmeza e integridade. A causa da salvação e o revestimento do Espírito que Ele nos concedeu deu-nos também um ministério e nos tornamos, por causa disso, capazes de renunciar às coisas erradas. Olha como Paulo fala aqui: rejeitamos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. O que é um método dissimulado? Eu tenho uma intenção, mas eu espiritualizo. Aí parece para os outros que eu tenho boa intenção. Querem um exemplo aqui, só para eu dar um chutinho na canela de novo? Você pega o ingresso do Alto de Páscoa e dá para um membro da outra igreja. Você fala, eu só quero que você seja abençoado com o musical. O que está dissimulado? É uma estratégia para cooptá-lo a trocar de igreja. Se isso está no seu coração, é um método dissimulado. Agora, se amplifica isso para a vida financeira, para tantas outras coisas, para o comportamento no trabalho. Agora é interessante, e a gente precisa reconhecer isso, que o nosso esforço, ele não é capaz de nos afastar de nenhum dos nossos pecados. Mas eu sou disciplinado, eu não faço algumas coisas. O esforço pode impedir você de fazer algumas coisas. Mas ele não é capaz de livrar você do pecado. A única vontade nossa, capaz de nos ajudar no crescimento espiritual, é aquela que ele opera em nós, tanto querer como efetuar. Sabe por quê? Porque pela nossa carne a gente não quer mudar de vida. Pela nossa carne nós não queremos abandonar determinados pecados de estimação. Mas por causa dele e do ministério que ele nos deu, nós somos capazes de crescer, entender o nosso propósito. Nós fomos criados para a glória de Deus. Não é para o sucesso pessoal. O sucesso pessoal pode ser usado para a glória de Deus. Não é para a riqueza. A riqueza pode ser usada para a glória de Deus. Mas a riqueza não é o fim. O sucesso não é o fim. O poder humano não é o fim. O fim é a glória de Deus. Então nós temos clareza de propósito, maturidade, nós não ficamos, não nos tornamos pessoas metidas à besta. Porque nós crescemos, porque nós temos sucesso. Nós continuamos humildes. Nós repartimos aquilo que nós recebemos, porque o potencial que nós temos veio dele. A capacidade de exercer o ministério veio dele. E você, se você acha que ministério é diferente de profissão, você não entendeu alguma coisa. Porque você foi criado, habilitado, aquilo que você faz na sua profissão é a ferramenta ministerial que Deus te deu. Use-a com sabedoria e permaneça firme e seja espiritualmente maduro. Em segundo lugar, o Espírito produz revelação e discernimento espiritual. Que tem muita gente que não tem discernimento, então confunde as coisas, confia em gente errada, se mete em negócio errado, vive em rolo. E Paulo diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus deste século, desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Primeiro, ele está dizendo que aqueles que não compreendem o Evangelho, aqueles que não têm revelação, não têm revelação porque estão sujeitos às obras do Deus deste século. As obras de Mamom são aficionadas por dinheiro, são aprisionadas às obras da carne, ao padrão desse mundo. Por quê? Porque o Deus desta era, o Deus desse século, os tornou espiritualmente e às vezes em algumas áreas restritas, até intelectualmente cegos. Pessoas brilhantes, com doutorado, com pós-doutorado, professores, eruditos, às vezes acreditam numas idiotices. Você já percebeu? Você fala assim, como? Como que a pessoa não percebe? Todo conhecimento e toda convicção fundamentada em ideologia por si só é um conhecimento inócuo, para falar português bem claro, é sintoma de estupidez intelectual. Porque eu reajo pela ideologia, eu não avalio, eu não tenho mais crivo, eu perco a capacidade do crivo intelectual e, sobretudo, do crivo espiritual, e eu me torno um repetidor das mesmas coisas. E muitos de vocês estão reproduzindo nas redes sociais, nas suas falas, expressões, conceitos ideológicos que contrariam as escrituras. Abra o seu coração e a mente, leia a Bíblia e peça discernimento do Espírito e abandone essas coisas. Ele, o Espírito que habita em você, se remove dentro de você nessas horas, porque você está falando algo contra Ele e contra Deus, achando que você defende direitos, etc, etc, etc. A ideologia, ela emburrece, mas o Espírito liberta. Está meio desagradável aqui, né? Vamos melhorar o ar-condicionado para você ficar mais confortável, hein? Paulo diz aqui que a obra do Deus desse século é cegar o entendimento. Gente brilhante com entendimento cego, para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Por que ele usa essa expressão, servos, no original? Porque ela era bem entendida, porque o servo vivia em função do seu Senhor. E Paulo coloca o servir aos outros num nível tão alto que ele diz que é uma servidão, porque ele entende que a prioridade de Deus manifestada em Cristo Jesus são as pessoas. Então, se eu vivo pela prioridade de Deus, eu sirvo as pessoas com toda dedicação, como se eu fosse um escravo. Eu não estou dizendo que você vai se deixar manipular pelas pessoas. Eu não estou dizendo que você vai deixar as pessoas determinarem como você gasta seu dinheiro, as decisões que você toma. Não, você vai servir nas coisas de Deus, mas servir essas pessoas espiritualmente é a sua prioridade. E você não faz porque elas querem, você não faz porque elas reconhecem, você faz porque você é servo de Jesus e porque Jesus serviu essas pessoas. Ele disse: o filho do homem não veio para ser servido. Eu estou vendo igreja demais, pastor demais, líder demais, querendo ser servido, querendo ocupar posições estratégicas. E Jesus, ele disse: aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Faz sentido para você? Nós recebemos o privilégio e a responsabilidade de anunciar a Jesus Cristo o seu amor, trazendo revelação, trazendo esperança a todos aqueles que Ele ama. Mas nós não anunciamos as nossas ideias, nós não anunciamos os nossos conceitos, nós anunciamos a verdade de Deus, em nome de Jesus, com poder, autoridade e graça, por causa do poder e amor de Jesus. E essa mesma revelação que brilhou em nós vai brilhar em outras pessoas. Por isso, eu recomendo que você ore pelas pessoas que virão no alto de Páscoa. Canalize os ingressos para aqueles que não conhecem a Jesus. E ore, e ore. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente faz um apelo aqui, não fica olhando quem levantou a mão, não. Feche seus olhos e ora. Porque é uma batalha espiritual. Existe um espírito, uma potestade maligna que domina as mentes. Uma das apresentações do alto de Páscoa, na hora do apelo, uma mulher manifestou demônios e começou a rir e fazer barulho e atrapalhar, e ninguém achava ela, até que a Tuca encontrou ela e foi lá e só repreendeu o espírito, não repreendeu a mulher. E a mulher se aquietou. Às vezes nós não nos damos conta, mas tudo que Satanás quer é que você continue preso a uma atividade ideológica, política, a algo que seja completamente desse planeta. E normalmente uma coisa boa, uma coisa boa, uma coisa que parece fazer sentido. Cristão pode ser político? Lógico que pode. E se ele for político e ele for um cristão, discípulo de Jesus, ele vai glorificar a Deus por meio da política. Mas quando a gente olha para os políticos evangélicos, dá até vergonha. Era melhor que não contasse para ninguém. Porque ser evangélico não tem nada a ver com ser discípulo de Jesus. Tem católico que é discípulo de Jesus. Não posso ampliar muito esse discurso, né? Tem muitas opções. Porque tem evangélico que tem preconceito com católico, você já viu? Você que é ou foi católico, você já percebeu como o evangélico às vezes se acha melhor do que os católicos, é metido a besta? De onde que veio isso? De Jesus não foi. Jesus morreu por todos. Então às vezes a gente tem umas atitudes que parecem ser resquício da obra do Deus desse século. Nós anunciamos a Jesus e não a religião. E o Espírito de Deus também produz a humildade que gera a dependência de Deus. Eu amo quando Paulo diz aqui, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Naquela época tinha vaso de todo padrão. Hoje também, só que são diferentes. Naquela época tinha vasos de ouro, vaso de prata. Então os ricos tinham vaso de ouro no templo, nas dependências do templo, os utensílios do templo eram de ouro puro. É um negócio extraordinário. Eu não sei que graça tem tomar um suco de laranja numa taça de ouro. Eu não sei se quem toma acha que fica que o suco de laranja fica melhor. Eu, para mim, não tem diferença nenhuma. Se for num copo de vidro ou numa taça de ouro. Mas, assim, eu preciso ser sincero. Quando eu tomo um café expresso naquele copinho de isopor, parece que não é a mesma coisa que tomar na xícara, não é? Parece que é um cafezinho mais ou menos. Não parece? Mas vamos ser sinceros, não é o mesmo café? Sabe por que eu tenho esse preconceito com um copinho de isopor? É primeiro porque ele é polui. Mentira, não é, mas deixa eu ser ecologicamente correto. Porque eu, como quase todo mundo, como ser humano, eu julgo pelo exterior. Eu julgo pelo exterior. Eu olho para aquele copinho da Nespresso, que tem uma borracha embaixo para segurar. Gente, o café parece que foi coado na Itália. O melhor café brasileiro é torrado por um barista italiano, servido por um barista da Etiópia. Eu caprichei agora. Você já viu que eu sou do ramo. Vaso de barro era para as pessoas usarem de vaso sanitário. Era para botar água de cisterna que não presta para beber, só para lavar os pés. Era para uso de tudo que não é nobre. E o que que Paulo está dizendo? O tesouro, o ministério, o mover do Espírito, o chamado para transformar o mundo, foi colocado em vaso de barro. Ele está dizendo, vaso de barro sou eu. E o Velho Testamento, ele traz algumas figuras como em Ezequiel, o oleiro moldando barro. E barro é flexível. O ouro, depois que você deu o formato para ele, depois que fundiu, para você mudar, só se fundir. Pegou barro? Claro, depois que você secou e assou o vaso, mesma coisa. Mas o ouro é derretido, fundido, você não põe a mão. Mas Deus está dizendo, no barro eu ponho a mão, eu ponho a mão em vocês. Nós somos feitos do barro. E Paulo traz isso com uma figura de linguagem, ele usa a metáfora do vaso de barro para dizer, diante da grandeza de Deus, diante do poder dele, diante daquilo que ele vai fazer, diante da salvação, diante da cura, diante da libertação, diante da autoridade espiritual, aquilo que veio sobre mim é como se eu fosse um vaso de barro, cheio de nardo puro. Que era uma coisa que eles podiam entender bem. E aí ele diz que o propósito é mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de mim. Você já percebeu que quando alguém tem um dom de curar muito saliente, o que enche de gente para receber oração é um negócio impressionante. Mas as pessoas facilmente confundem o poder com a pessoa. E não tem nada a ver. Se é poder, é de Deus. E se é de Deus, não tem a ver comigo. E aí ele fala mais aqui, ele diz, de todos os lados somos pressionados. Quer dizer, nós vivemos num tempo difícil, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quando eu leio isso, eu lembro de muita segunda-feira minha. Porque segunda-feira, a parte da manhã, a primeira parte da manhã é meu tempo de depressão. Porque eu lembro de tudo que não deu certo. Eu lembro das crises, eu lembro das reações, eu lembro de pecados, eu lembro de tudo. Eu saio do fim de semana cheio de gás, chega na segunda-feira eu estou só no pó. E aí eu começo a lembrar das pressões do ministério. Eu começo a lembrar das dificuldades que eu não sei exatamente como encontrar uma solução. Eu começo a ficar perplexo diante da reação de algumas pessoas que são filhos de Deus, que eu preciso amar, mas na segunda-feira eu preciso orar para conseguir. Mas quando eu olho para que ele fala, ele diz, somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Passo minhas horas de frustração e decepção, eu paro e digo, eu não quero vida melhor. Eu vou fazer isso até o último dia que eu viver. Eu não vou parar com a aposentadoria, porque eu quero fazer isso para sempre. Eu quero estar evangelizando alguém, descobrir que eu cheguei no céu e dizer, ops, cadê a pessoa? Porque o Espírito em nós, primeiro ele produz humildade, eu sei que não tem a ver comigo, mas depois ele produz dependência, e não tem nada melhor do que problema para causar dependência de Deus. É verdade ou não? Eu tenho que terminar já, mas deixa eu... Gente, eu estava com saudade, eu fiquei fora domingo passado, eu viajei na quinta, preguei sexta e sábado em Campos, voltei correndo para estar aqui. Então você me atura um pouquinho, a Bíblia diz que você precisa me amar. Então não sai assim logo, porque lembra que Judas saiu primeiro? Agora no alto de Páscoa dá para ver, ele é o primeiro que sai, fica aí. Segura aí, aquele negócio que Jesus falou, vocês não querem ir embora também, isso é só Jesus, tá? Vocês podem ficar aí um pouquinho mais? Segura aí um pouquinho. Eu estou olhando para isso aqui, pensando nos nossos sofrimentos. Não é verdade que quando você se mete numa confusão muito grande, você ora mais do que em qualquer outro tempo, sim ou não? Quantos de vocês passaram por uma traição no casamento? Não levanta a mão não, não expõe ninguém. Porque tem gente que já quer contar, esse meu marido aí, ó, esse aí, ó. Essa minha mulher aí, Não. O Senhor disse, minha é a vingança. Se alguém tiver que fazer alguma coisa, é ele. Você tem só o papel de perdoar, amém? Amém? Fala amém pela fé, gente. Fala pela fé. Você descobre um negócio errado no seu casamento. Você descobre, você encontra drogas lá na mochila do seu filho. Você pega a bolsa da sua filha e tem anticoncepcional. Não é verdade que você ora como você nunca orou antes? Sim ou não? Ou essas coisas só acontecem com os outros? Porque às vezes a gente trata os problemas como se dificuldades no casamento, pecados, frustrações, prejuízo financeiro, crises... são coisas dos outros. Mas não é verdade que na hora da dor nós clamamos mais por Deus? Muitas vezes nós somos tão negligentes no relacionamento com Deus que Ele intencionalmente permite problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece todas as suas áreas de fraqueza. Ok? Verdade ou não? Onisciente, sabe tudo. Ele também sabe onde você tem mais risco de cair. Sim ou não? Sabe por que a gente não cai? A Bíblia diz que aquele que fica em pé é por causa do Senhor que está em pé. Sim ou não? E a gente acha que depende de nós. Aí você é arrogante, porque você não depende de Deus, é uma arrogância espiritual. Não é que você é arrogante, você é uma pessoa legal, mas diante de Deus isso parece arrogância porque você não depende dele. Você se garante. Mas sabe o que, que ele faz, às vezes? Não faz sempre, graças a Deus. Ele tira a sua proteção. Aí você acha que aquele pecado está dominado quando vê que você está nele. Aí você está dizendo que Deus é que me empurrou para o pecado? Não, ele te empurrava para longe do pecado. Mas você foi tão altivo que ele tirou a proteção para você ver do que você é capaz. E aí? Não é para se lambuzar lá no pecado. É para eu voltar com humildade e dizer para ele, de fato, a carne nunca melhora. Eu não tenho cura. Mas se eu andar contigo, o Senhor me protege. A Bíblia diz, andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Amém ou não? Mas às vezes a gente acha que a gente é bom. Porque a gente julga o outro. Se o outro cair, a gente diz, meu Deus, esse cara tem que ser excluído da igreja. Esse aí tem que sair do ministério. Esse aí tem não sei o quê. A gente tem solução para todo mundo, menos para a gente. Mal a gente sabe. E se a gente não está pior do que ele, só tem uma coisa que explica isso. Graça imerecida de Jesus manifestada na minha vida. Você reconhece isso? Você é casado e fiel, glória a Deus. Você é fiel, não é porque você é maravilhoso, você é fiel, porque Jesus é fiel. Então ande com Jesus. Ande com Jesus. E o Espírito, ele também produz liberdade e segurança. 11 a 15 diz, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus. Para que a nossa vida, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vários apóstolos, a essa altura aqui, já tinham sido assassinados por causa do Evangelho. E Paulo, ele já sabe que ele também vai. Então ele não começa a falar da morte aqui por acaso, ele está falando da morte física mesmo. Ele está dizendo a gente que ainda não foi, mas que vai. Por amor ao Evangelho. Nós estamos vivos. Ainda estamos vivos. Apesar de estarmos sendo entregues à morte todos os dias, por amor de Jesus, nós estamos vivos para que o amor de Jesus se manifeste. E a hora que a morte chega, ela é morte física para mim, mas ela produz vida. E ele se referencia na morte de Jesus, que morre, mas gera vida. E eu, como discípulo de Jesus, a minha morte precisa ser uma contribuição para a salvação, para a transformação. E eu morro em Cristo. O último funeral que eu participei aqui nessa igreja foi do seu Laércio Barros. O pai do Marcelo, que está aqui bem na minha reta. Foi mal citar aí o seu pai bem agora. Quando a gente perde alguém, a gente sofre, dói, e cada vez que a gente lembra, é uma dor. Mas aquele funeral era um tempo de gratidão a Deus e até de riso por lembrar as coisas que o seu Laércio fazia. De ver como a vida dele refletiu o amor de Jesus. Então, quando ele partiu, Jesus foi glorificado até na sua morte, no seu sepultamento. Como é que vai ser quando for a minha vez? E Paulo está dizendo aqui que essa morte que atua em nós produz vida. E ele diz, está escrito, cri, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Nós estamos recebendo ucranianos aqui no Brasil, nossa igreja também vai receber algumas famílias e nós vamos cuidar delas por pelo menos um ano. E elas vêm, mulheres e filhos, porque os maridos estão na guerra. E muitos deles são cristãos. A Ucrânia é o país mais cristão da Europa. E, em parte, o Putin está atacando a Rússia por causa das terras produtivas. Mas, em parte, é o Deus que age no Putin, que é Satanás, atacando a Igreja de Cristo. Porque as igrejas estão sendo destruídas. Ah, o seminário foi destruído com míssil. Eles estão, de novo, atacando a igreja. E eu ouvi um áudio do reitor do seminário de Kiev, seminário batista até, dizendo que eles vão voltar para as catacumbas, mas a igreja não vai parar. Ele disse assim, nós não esquecemos do que a União Soviética e a Rússia fizeram conosco como cristãos. Nós nunca vamos esquecer a perseguição, as torturas, o sofrimento, tudo isso que o regime socialista fez com a igreja. Mas assim como eles não venceram a igreja, eles não vão vencer. Porque se não tiver templo, nós vamos para as catacumbas, mas o evangelho está sendo pregado. E sabe o que a igreja lá está fazendo? Está ganhando soldados russos para Cristo. Eu tenho imagens de soldados russos chorando, entregando a vida para Jesus, que foram aprisionados, e os soldados cristãos da Ucrânia os evangelizaram, os alimentaram, trataram as suas feridas e, nesse caso, liberaram para ir embora. A dor e o sofrimento produzem força, graça, liberdade e segurança, e terminando, ele produz essa resiliência e um tipo de fé inabalável. Resiliência é capacidade de regeneração. A gente fala muito em resiliência, mas algumas pessoas confundem resiliência com perseverança. São parentes, mas resiliência não é só continuar. É regenerar-se. Resiliência não é ficar num casamento quando você foi traído e a pessoa se arrependeu. Isso é perseverança. Resiliência é se recuperar, perdoar e começar um novo casamento do zero que vai construir a glória de Jesus. Perseverança é não desistir de investir na vida de alguém que nos fere. Resiliência é ser restaurado das feridas, ser curado e poder me levantar e prosseguir no nome e na autoridade de Jesus. O Espírito produz isso em nós. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que me motiva a continuar trabalhando, a continuar no ministério, continuar investindo em pastores, em igrejas, em pessoas, aqui e ao redor do mundo, não é nada que eu ganhe com isso. Porque o que eu ganho com isso, fisicamente, são mais marcas de expressão, são mais fios de barba branca, só restam alguns poucos de barba preta agora, me fez de cabelo branco. O que eu ganho fisicamente é só desgaste. Mas o que me motiva não é o que eu vejo. É o que eu não vejo, porque com os olhos da fé, eu sei o que o Senhor está construindo. E eu amo tanto essa igreja. Mas eu preciso ser sincero com você que aqui eu já passei algumas dificuldades. E eu envelheci um bocado. De vez em quando algum membro infame dessa igreja me manda uma foto de quando eu cheguei só para me humilhar. Mas lei da gravidade, ação do tempo também contribui. Mas trabalhar com pessoas acelera esse desgaste. Mas quando você olha para alguém e você olha para aquilo que você vê, você desanima. Mas quando você olha para alguém e você olha para aquilo que não se vê, você olha para aquilo que Deus vai fazer na vida dessa pessoa, é tanta alegria. Sabe que exercício eu faço? Eu conheci um bocado de criança, jovem e adolescente aqui que hoje são casados e têm filhos. Eu não vou citar ninguém aqui por uma questão de não ser processado amanhã, só para proteger. Mas eu conheci uns que olha só Jesus na causa. E você olhava assim e dizia, mas eu vou olhar, que tipo de fé eu tenho que ter para enxergar alguma coisa nessa criatura? E hoje eu vejo eles liderando, influenciando, vivendo o reino de Deus. Completamente transformados. Isso me enche de alegria. E sabe que outro dia, eu não passo muito tempo no espelho. Tem gente que adora um espelho, né? Que quase idolatra um espelho. Eu não ligo muito, eu não olho muito para o espelho. Às vezes eu olho para o espelho e vejo que está sujo. Porque tão pouco eu olho, eu dou uma olhadinha, fico bem, a roupa deu, eu imagino que eu vou vestir, eu visto, por isso que nem sempre eu estou tão bem arrumado, porque eu não fico olhando assim, avaliando tanto. Mas outro dia eu parei para dar uma boa olhada no espelho. E não é que eu achei que eu estava bonitão? Eu olhei assim e falei, acho que eu dei uma melhorada até. Eu acho que essa fase da igreja está causando um impacto contrário. Eu estou ficando besta, né? Eu sei. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não importa o que você passa, não importa onde você vive, não importa se a morte ronda, não importa se tem uma enfermidade que os médicos dizem que é incurável, não importa se você vive uma dificuldade no casamento, nos seus negócios, no relacionamento familiar, com os filhos, com os pais. O Espírito Santo de Deus está em você, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a vida. E eu quero orar por você, mas antes eu quero orar por você, que por causa dessas coisas saiu fora. Se afastou, saiu de perto de Jesus. Saiu da igreja porque tinha gente que não presta na igreja. Sabe quando que não vai mais ter gente que não presta na igreja? Quando a igreja inteira estiver no céu, porque quem não presta não vai para o céu. A igreja é um lugar de trazer pessoas imperfeitas para que elas cresçam. E essa igreja tem um pastor imperfeito que está crescendo. E que quer andar com gente imperfeita que também está crescendo. Para a glória de Jesus, porque não é a nossa imperfeição que nos determina, mas a perfeição de Jesus. Que determina quem nós somos e para onde nós vamos. Por isso eu não desisto. Por isso eu não desisto de você. Por isso eu não desisto daqueles que se afastaram. Por isso eu não desisto dos seus filhos que hoje estão desviados. Traz eles para o alto, eu estou orando por eles. Eu não desisto da sua família que ainda não se converteu. Eu não desisto que você que não dá jeito na vida, que não se desenvolve, que não cresce, que não melhora financeiramente. Eu continuo orando por você, porque eu olho para aquilo que os olhos não veem, mas que pela fé eu posso declarar sobre a sua vida. E eu queria dizer para você que na igreja, quando você voltar, ainda vai ter gente assim, mas você não vai olhar para elas, você vai olhar para aquilo que elas vão se tornar em Jesus. Faça isso com o seu casamento, faça isso com a sua família, e faça isso ao voltar para Jesus, porque é para Jesus que você está voltando. E tem alguns aqui também que ainda não entregaram a vida para Jesus. Talvez você goste de vir aqui, talvez você está com a gente, mas você não entregou a vida para Jesus. Então quero orar por esses dois grupos em primeiro lugar. E eu vou pedir que você faça o que eu falei aqui. Ore, porque essa é uma batalha espiritual. Deus desse século age nessa hora. E Ele não pede licença para entrar. Então você que anda com Jesus, feche seus olhos e ora nesse momento. E você sabe que você precisa voltar para casa? Levanta a sua mão, porque eu vou orar por você. Quando você levantar a mão, você vai estar dizendo, eu estou de volta. Eu vou voltar. Eu não sei como vai ser, mas eu quero começar de novo. Pode levantar e deixar bem alto, não encolhe, não esconde, não levanta aquela mão embaixo da cadeira, levanta lá em cima. E você que sabe que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta sua mão bem alto, por favor, levanta em nome de Jesus, porque a sua vida vai mudar e vai mudar agora. Não é assim um negócio que vai acontecer um dia, vai começar um processo de mudança sim, mas tem coisa que vai mudar hoje. Você sai de um nível de vida para outro nível agora. Então levanta sua mão, levanta bem alto, eu quero ver você. Você que está em casa, se você está me acompanhando agora, faz essa oração também e diz: Jesus, eu quero recomeçar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Espírito Santo de Deus, tem várias pessoas aqui com as mãos erguidas, algumas eu vejo, e eu vejo algumas mãos apenas e não vejo o rosto. Mas o Senhor está vendo não só o rosto, as mãos, mas o Senhor está vendo o coração deles. Então batiza-os agora, enche-os de ti mesmo, transforma-os, traz perdão, traz restauração, traz cura, traz libertação, e que a vida deles nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode baixar a sua mão, você pode dar um aplauso, porque tem gente que está recomeçando, tem gente que está nascendo de novo. E você que levantou a mão, tem voluntários perto de você. E na cadeira, no bolsão à sua frente, tem uma ficha como essa. Eu quero encorajar você a pegar e preencher e entregar na saída. E lá na saída vai entregar para quem tem uma sacola como essa, que é uma maneira de reconhecermos você e orar por você. Mas eu tenho mais uma oração. Parece que não, mas eu tenho. Eu sei, Juninho. Segura só um segundinho. Pode vir comigo. Vou até sair daqui para ficar perto de vocês. Antigamente no seminário diziam: chega-te aos bons, serás um deles. Mas quando chegou a minha vez, eles disseram para mim: chega-te aos bons, será exceção. Ainda bem que eu não recebi essa palavra. Deixa eu falar uma coisa com você. Talvez você se sinta a exceção. Eu fiz esse comentário, é verdade, mas é bobo. Porque talvez você está aqui, você sinta que a história do que Deus faz é sempre na vida do outro. Você é a exceção. Há um recomeço para você. Há um recomeço no seu casamento. Há um recomeço na sua vida financeira. Há um recomeço na sua vida de pecado. Conversei com várias pessoas nos últimos dias que caíram em pecado. Deixa eu encorajar você. Essa igreja virou uma chave, entrou numa nova estação. Então a batalha espiritual aumentou. E Satanás vai querer passar rasteira em você. Se você caiu, não se sinta miserável, porque Jesus não desistiu de você. Hoje é dia de recomeço. Jesus não olha para você por causa do que aconteceu. Ele olha para você por causa do que aconteceu na cruz do Calvário. Você é resgatado, é esperança para você. Está pensando, talvez já chamou o advogado para conversar sobre o divórcio, é esperança para você. Talvez você esteja com uma enfermidade que não possa ser curada, é esperança para você. O horário está bem adiantado, mas se você precisa de um milagre nessa manhã, em qualquer uma dessas áreas, quero que você levante agora. Eu vou pedir para os outros ficarem sentados para facilitar. Eu quero que você fique em pé. Não interessa o que é, mas você precisa. É o lugar certo. É a hora certa. É agora. É agora. Seja no seu casamento. Seja na sua conduta. Você está lutando com pensamentos, com tentações. É a sua vez. Jesus quer trazer maturidade, estabilidade, vitória, humildade. Quer fazer de você uma fortaleza espiritual. Mas Ele nunca faz com quem não quer. Ele olhou para o jovem rico, Ele amou o jovem rico, mas o jovem rico foi embora triste. Alguns de vocês talvez estejam correndo risco de ir embora entristecidos daqui só porque não querem se expor. Em nome de Jesus, não faz isso. Levanta e diz: Jesus, é só o Senhor que sabe o meu interior. Não interessa se alguém vai pensar alguma coisa. Eu não quero errar mais, eu quero andar contigo. Levanta em nome de Jesus, diz: Jesus, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, esse é um tempo de cura, de restauração, de libertação. O Senhor tem um poder que não se encontra em nenhum outro lugar. E eu sei que o Senhor vai restaurar casamentos, eu sei que o Senhor vai restaurar a vida emocional, eu sei que o Senhor vai curar pessoas do pecado, eu sei que o Senhor vai fortalecer filhos e filhas e vai levá-los para um novo nível de vida espiritual a partir de agora. Então, Espírito Santo, vem sobre eles. E eu repreendo toda obra das trevas, toda armadilha, toda artimanha de Satanás, toda estratégia do diabo, seja por terra em nome de Jesus. E vem Espírito de Deus, que gera cura e transformação, para a glória do nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé, vamos celebrar juntos. O Espírito de Deus está aqui e Ele não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia. Receba no seu coração e viva tudo o que o Senhor tem para a sua vida.
Glória a Deus, vamos cantar juntos. Você pode bater a sua palma assim?